Então, o que a gente quer e está fazendo desde o início do mandato é buscando a paz para poder trabalhar por todos, Ricardo. Momento nenhum a gente está diferenciando esse ou aquele. Momento nenhum a gente está deixando de governar para alguma parte da população. Nós temos um diálogo muito bom com as duas bancadas que não são aliadas ao governo. Nós temos um contato muito bom com todas as instituições. Então, eu quero deixar bem claro aqui, e eu tenho certeza que o prefeito Anderson concorda com isso, que existem algumas pequenas forças querendo atrapalhar uma harmonia muito grande que está na cidade. E a população está vendo essa harmonia. Eu e o Anderson, nós andamos a pé nas ruas de Barroso, vamos na praça. O Anderson ontem esteve no estádio João Vigia. Nós temos tranquilidade. O Natal, a gente estava agarrado junto com os servidores na Praça Santana. Entendeu? Então, o que a gente quer? Governar para todo mundo. O nosso lema é governando juntos. Então, o que a gente não pode é deixar que uma instituição, como sempre disse meu pai, sagrada como o hospital, seja maculada politicamente por grupos que querem fazer do hospital um feudo político. Isso a gente não pode deixar, porque o hospital é maior do que eu, que o Anderson, que a Eica, que o Miniguinho, que o Baldonedo, que qualquer um deles. Isso a gente não pode deixar, não vamos deixar, e não estamos fazendo isso nem financeiramente, nem moralmente, nem ilegalmente. Vamos continuar trabalhando, sim, para o nosso hospital.
Fala, prefeito.
E é bom complementar, né? E com essa questão do valor a Minas, né? Quando Barroso Hospital estava no nível 3, facilitava a porta de entrada, né? De pediatria e ortopedia, né? E agora que mudou para o nível 4, realmente esses serviços perderam. Mas o sobreaviso ainda, né? Se chegou uma criança que precisa de um atendimento urgente, o plantonista analisa a situação, se for preciso, chama o sobreaviso. Por isso nós chamamos sobreaviso. Não é o médico especificamente de porta, como esse questão da rede resposta tinha no nível 3. Mas é uma questão que precisa ser analisada. E nós estamos aí para analisar, nós estamos aí para ajudar. Fico muito satisfeito em ver que os valores reajustados das subvenções foram quando nossa gestão do nosso grupo estava. Isso é importante reafirmar, as subvenções reajustadas foi durante as gestões que nós estávamos. Então, assim, estamos aí para o diálogo. E, de maneira alguma, né, estou aqui falando de classes, né, de médicos e tal, são pessoas que, infelizmente, da questão política, que querem arranhar essa relação, mas que não vão conseguir. Nós estamos aí para fazer o que é melhor para a população e vamos fazer.
Ou seja, você e o Eduardo têm tratado o hospital com muito respeito, né, Anderson?
Sim, e também a direção do hospital nos trata com muito respeito.
Boa,
tá?
Boa.
Isso aí não estou de maneira alguma. Quando a gente fala da questão política, não é exclusivamente de dentro do hospital, né? São pessoas que querem utilizar. Tem pessoas, Ricardo, na política que esquece que acaba a campanha e continua no palanque, fazendo oposição como fosse política ainda. Nós temos que entender que a oposição é importantíssima. Quando a oposição é séria, a oposição ajuda, e tem vereadores nossos de oposição que nos ajuda a governar. Sim. É governando junto. E eu sou muito agradecido a muitos vereadores de oposição que nos ajudam a governar. Agora, existe também pessoas que têm sede pelo poder, que quer chegar ao poder de qualquer jeito, e aí começa. Isso a gente vê no cenário federal, no cenário estadual e no cenário municipal. E isso que não pode deixar. As pessoas têm que descer do palanque, que a campanha política acabou. Agora temos que governar junto uma cidade melhor para todo mundo. Discutir eleição é daqui 3 anos e meio. Não tem o que discutir eleição agora ou questão partidária agora. Mas tem gente ainda que acha que está num período eleitoral.
Posso dar um exemplo?
Vai, Dudu.
Bem claro para a população entender. Você é um jornalista bem informado. Você vai lembrar em 2016 que foi colocada uma faixa no hospital falando que não ia ter atendimento de urgência e emergência.
Lembro. Finalzinho do governo da Eica.
Isso chegou a sair, Ricardo, até em matéria de nível de TV regional.
Foi.
Você lembra na época?
Lembro.
Aquilo ali, Ricardo, não tem dúvida nenhuma em afirmar, e me responsabilizo pelo que eu falo. A gente sabe que foi influência externa e pressão externa em cima da então direção do hospital para fazer aquele movimento. Política. É o mesmo movimento que está sendo feito agora. Então, essas pessoas acham que a gente não sabe desses movimentos, nós sabemos. A população pode não saber, mas nós vamos estar aqui sempre para abrir os olhos. Porque não é justo que se faça isso. porque nós podemos ter defeitos, nós temos muita coisa para melhorar em relação ao hospital, que a gente sabe da nossa responsabilidade. Agora, deixar o... fazer pressão no hospital, política, para tentar nos atingir, não é justo com os servidores do hospital, não é justo com os médicos que trabalham tanto, não é justo com os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares que trabalham tanto, serem usados para poder querer nos atingir politicamente. Poxa, vamos tentar nos atingir brigando com as nossas ideias e não com instituições tão sagradas.
Exatamente. Quer falar, professor?
Só fazer uma complementação, né, desses recursos todos, né, de recursos próprios do município, somam mais um pouco de 2 milhões, os restantes são resoluções, portarias, emendas parlamentares que passam via prefeitura e que vão para a instituição. Né? Eu acho que é importante fazer essa colocação. E para você ver a nossa lealdade e vontade de querer fazer com o hospital, tem um documento aqui assinado pelo Mozart, que representa, né, o responsável pelo Instituto Nosso Senhor do Carmo, aonde eu tive um parecer, né, nós tivemos um parecer da consultoria, que alguns recursos não eram recomendados repassar para o hospital porque dava duplicidade. E eu entendi diferente como prefeito. E eu entendi diferente que não, que tinha que repassar. Era direito da instituição. Mas a consultoria nos aconselhou juridicamente que não poderia fazer. Chamamos o jurídico do hospital, chamei os diretores do hospital e assumi o compromisso com ele. Vou repassar. E nós vamos ver. Se o Estado amanhã solicitar essa devolução, a gente desconta nas subvenções. Podemos correr esse risco? E assumimos esse risco junto à instituição e à prefeitura para ver a boa relação que nós temos, né, com a instituição. Que são coisas, às vezes, que acontecem nos bastidores, mas que não chegam para a população. E isso é importante chegar dessa grande parceria que nós estamos fazendo.
Importante o balanço aqui do prefeito Anderson, vice Eduardo Pinto. Estamos ao vivo em mais de 50 cidades e todo o planeta ligado na internet, nos aplicativos e redes sociais também. Prefeito, saindo um pouquinho da saúde, vamos falar do social. Tem esse cartão, como é que é o nome do projeto?
Então, é o Mais Renda Barroso, né?
Mais Renda Barroso.
Isso. E o que acontece? É importante frisar, e isso está na nossa revista, e eu quero fazer essa colocação importantíssima. O que acontece que as pessoas às vezes fazem... Empresta aí, que aqui está mais fácil. Obrigado.
Valeu. Prefeito está com uma quantidade de papel, quem está vendo a imagem está tendo noção.
Mas é porque é bom você ter, falar e ter documentado.
Rapaz,
né?
Do céu.
O que acontece? É o que eu falo quando as críticas não têm fundamento, né? E é bom ter comparação, e comparativos é importante. Na gestão passada foi colocado em um programa de governo o Bolsa Família Complementar, que veio sair no finalzinho do penúltimo ano do governo. Que é bom lembrar isso, né? Foi lá em dezembro de 2019 que saiu, sendo que assumiu 2017. Quando nós entramos já, né, em 2021, né, já estavam nos cobrando, olha, cadê o compromisso de vocês de campanha e tal? O que nós fizemos, né? Nós colocamos análise sobre o projeto Bolsa Família Complementar, da maneira com que era feito e tecnicamente, até porque eu tinha conhecimento da assistência social, não é a forma correta, ao meu ver, de repassar o recurso, e também dentro da secretaria que o Eduardo hoje coordena, economicamente também não era o melhor caminho para a nossa cidade. Então, o que nós fizemos? Criamos, né, o Retoma Barroso, que foi uma transferência de renda inédita na cidade, que foi mais de 320 mil reais de recurso próprio, transferido à população, né, de questão de auxílio emergencial, até quando nós estudávamos essa transferência de renda já contínuo, esse que iria assumir o Bolsa Família Complementar. Isso é porque não estava nem no nosso orçamento. O orçamento que estava agora não tinha previsão, mas já tinha previsão do Bolsa Família Complementar. Então nós reestruturamos e começamos a pagar agora o programa Mais Renda Barroso, que é uma transferência de R$200, né? E de acordo com a disponibilidade financeira e as necessidades da população, pode ser atendido. Hoje, atualmente, o município está atendendo 100 famílias. Então, assim, nós pagamos agora em dezembro a parcela de novembro e de dezembro.
Pagou duas de uma vez?
Duas de uma vez, é uma ajuda de R$200, né? Então pagamos 400. Se você colocar os 40 mil que foi pago agora, com mais aproximadamente 320 mil, foram quase, né, mais de 360 mil reais pago em benefícios sociais para a população.
Tudo com recurso próprio?
Tudo, diretamente. E tudo com recurso próprio. E tem aí a vantagem. Tudo num cartão que só pode ser utilizado no comércio da cidade. Então o dinheiro fica na cidade e volta de novo através dos impostos. Então isso que é importante. Além de fomentar a economia, nós ajudamos a população que estava passando por uma necessidade muito grande. Existe uma diferença entre o auxílio, que o auxílio era para atender não só pessoas em vulnerabilidade social, mas pessoas também que estavam prejudicadas pela pandemia, por exemplo, um vendedor ambulante que não poderia vender, mesmo que ele tinha uma estrutura familiar boa, mas ele não poderia estar vendendo, então ele poderia ter direito a esse auxílio, diferente agora desse programa de transferência de renda, que é o Mais Renda Barroso, que chega exclusivamente para pessoas que estão numa situação complicada. E assim, esses cadastros são autodeclaratórios. Se alguém souber de alguém que esteja recebendo, que não precise, que não encaixe nos critérios, pode ligar, fazer denúncia anônima, que a assistente social vai fazer a visita, vai verificar se aquelas informações que a pessoa prestou são verdadeiras ou não, né? Porque são autodeclaratórias, que nós chamamos as informações. Mas a pessoa responde civil e criminalmente por omitir dados referente à vida dela.
Entendi. Eduardo, quer falar?
Destacar e reforçar essa injeção de recursos na economia local, que é uma área pela qual eu respondo, né, além de vice-prefeito, respondo pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, e um dos assuntos estratégicos é justamente o desenvolvimento econômico. Então a grande preocupação era fazer com que esse recurso pudesse chegar às famílias carentes em situação de dificuldade, Ricardo. Mas também uma forma de amarrar com que esse dinheiro ficasse aqui. E ficou. Né, além de outras conquistas que nós vamos ter a oportunidade de falar aqui também para o nosso comércio, a gente tem tranquilidade de afirmar que isso foi muito importante. Para você ter uma ideia, hoje mais de 100 empresas locais têm condição de vender para os beneficiários desse programa. E eles não podem vir aqui em Dores de Campos e fazer a aquisição de qualquer material, porque Dores de Campos não está credenciado, como também não podem comprar em grandes sites. Então o dinheiro fica em Barroso. Isso é fundamental. E a gente teve um feedback muito importante dos empresários, da Associação Comercial, que foi parceira importante nessa construção dessa questão. E aí é importante a gente reforçar a importância das entidades, como falamos do hospital. A CIB também tem sido uma parceira muito, muito importante. Deixo aqui meu abraço e minha gratidão a todos os diretores. Então, Ricardo, aliar a questão social à questão econômica é muito importante para um desenvolvimento social e econômico do município, e a gente conseguiu fazer isso com esse cartão.
Muito bom. São 40 mil por mês, prefeito?
Dá em torno mais ou menos de 20 mil por mês. Foi 40 mil porque pagou
40 mil, porque você pagou
duas parcelas.
Isso aquece a economia, né?
Sim. E uma outra coisa que é importante, né? Que eu vou abrir o gancho aqui para o Eduardo fazer a colocação. Sobre as vendas, né, que o município hoje, né, compra do comércio local. Né? Então, assim, nós tínhamos um percentual que na gestão anterior, 60% do que a prefeitura comprava era de fora e 40% aproximadamente do município. E hoje nós invertemos, né, Eduardo? Ele tem essas informações e um trabalho que vem sendo desenvolvido pela secretaria, né, do Eduardo aí.
Esse trabalho de desenvolvimento econômico vai ter um reflexo social muito importante. Porque se as empresas do município vendem mais, se elas compreendem que a prefeitura é um credor importante, elas, obviamente, vão precisar contratar mais, e aí você faz a roda girar, né, Ricardo? Mas só para a população ter uma ideia. Em 2017, e aí é só para efeito de comparação mesmo analítica, não é uma questão partidária. 2017, 69% das compras da prefeitura foi para fora de Barroso. Em 2018, 56%. Em 2019, 68%. E em 2020, novamente, 69%. Ou seja, a cada R$ 10 que a prefeitura comprava, R$ 7 ia para fora de Barroso. O que é o dado hoje fechado do nosso primeiro ano de governo? Nós tínhamos a perspectiva lá no início do ano, Ricardo, de pelo menos diminuir essa diferença. Talvez conseguir virar no segundo ano e assim por diante. Mas nós temos assim uma grata satisfação, e agradeço demais a equipe da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, a Lorena, a Bruna, o Fernando, a Letícia, que é a nossa agente de desenvolvimento, que tem feito um trabalho muito importante junto com todos. E aí, qual que é o nosso resultado positivo? Foi licitado, claro que ainda, né, vai ser pago algumas coisas, tem questões para ser liquidado, mas já está definido que será para esses fornecedores um valor total em 2021 de 26 milhões e meio.
Caramba!
Desses 26 milhões e meio, Ricardo, 14 milhões e quase 14 milhões e 200, ou seja, 53,6% ficaram em Barroso. 46,4 ou 12 milhões e 200 e pouco vão para fora. E aí é muito importante a gente falar o quê? Primeiro que nós já conseguimos inverter nesse ano de 2021, um quadro que era completamente desfavorável nos últimos 4 anos, devido ao trabalho da nossa secretaria com apoio incondicional do prefeito. E aí, Ricardo, o que, que é muito importante a gente dizer? Esse é um valor dentro de universo geral da prefeitura. Tem serviços ali, nesse valor total, que não tem em Barroso.
Sim.
Fornecimento de veículo, determinados serviços da saúde, por exemplo. Então, assim, nós conseguimos fazer, ainda assim, se a gente for tirar só o que tem em Barroso, esse número vai ultrapassar certamente os 70%. Então, esse trabalho do desenvolvimento econômico certamente reflete no social, reflete na infraestrutura, reflete de uma maneira geral no município, porque ele faz com que o dinheiro fique em Barroso. Você imagina se a gente tivesse deixado de 26 milhões, 18 fosse para fora de Barroso. É muito dinheiro. Então, assim, é um trabalho que nos enche muito de orgulho.
E só para complementar, que eu acho que é importante, isso mostra também a credibilidade que a administração tem, que o fornecedor confia em participar da licitação para fornecer. E um trabalho fantástico que foi realizado, que eu quero aqui em público, né, parabenizar a secretaria, com a chegada dos supermercados, né, de outras cidades, para Barroso e tal, foi feito um trabalho muito grande para fortalecer os nossos, né, do que é da cidade. E foi feito um trabalho com os donos de mercadinhos muito importante, que não participavam de licitação, que nunca tinham ganhado uma licitação. Então, assim, teve uma parceria com a CIB para poder ensiná-los e mostrar como a importância de participar de uma licitação. E além disso tudo, hoje a parte de mercadinho já está ficando na cidade. Empresários que nunca participaram de uma licitação hoje ganharam e estão fornecendo para o município. Então, assim, talvez perderam por algum ponto, né, na concorrência, né, com alguns supermercados maiores, que não participam de licitação do município, mas ganharam vendendo para o município. Isso é muito importante também. Então, assim, a gente conseguiu movimentar isso, conseguimos movimentar muito também a economia solidária, no caso, a questão da merenda, né, do produtor, do pequeno produtor também, para a gente poder comprar as merendas escolares. Compramos mais do que a legislação exigia, do mínimo de agricultura familiar, compramos muito mais. Então, assim, é muito importante o investimento que nós fizemos na merenda escolar, né, de mais de 400 mil, nós podemos dizer que 90% foi para o agricultor familiar. Então, isso é muito importante também, movimenta a economia da cidade num todo.
E rapidinho, a folha de pagamento, eu sei que está em dia, você pagou ontem.
Pagamos.
Eu pago ontem. Fornecedor também?
Sim, estamos com os fornecedores em dia. Inclusive, hoje a equipe está lá efetuando todos os pagamentos. O que estiver chegando está trabalhando, né, para poder efetuar todos os pagamentos. Graças a Deus, é o que eu falo. Conseguimos, né, o equilíbrio, né, das contas, que é muito importante, com os pés no chão, com tranquilidade. Eu acho que isso é importante, né, e a gente ter essa questão desse comprometimento com o servidor público e com o fornecedor. Servidor público com fornecedor. E uma coisa que eu sempre, né, repito, que a EICA repetia para nós o seguinte: sempre temos que medir a água e fubá, e a gente vai medindo a água e fubá ali para a gente poder conseguir fazer o melhor para a população. Coisas inesperadas, por exemplo, a obra da rodoviária e do correio foi quase 500 mil, com mais 360 mil de recurso próprio investido. Então, quer dizer, nós podemos dizer que foi um investimento de quase 1 milhão de recurso próprio entre, né, essas obras, e além disso também nos investimentos desse cartão, tanto do auxílio e todo. E mais ainda as contrapartidas, né, que eu queria entrar agora um pouco, falar um pouco dos convênios, né, dos recursos.
Meio dia em ponto.
Então, o que que acontece, Ricardo? Ao entrarmos, nós tínhamos vários convênios parados na Caixa. Eu já contei essa história aqui, vou repetir novamente, alguns convênios de 2018, alguns convênios de 2019, que estava prestes a perder. Eu lembro que o dia que a engenheira da Caixa, Camila, esteve, né, em Barroso conosco, em março, ela disse assim: ó, prefeito, dificilmente vai conseguir recuperar alguns convênios desses, que o prazo está muito curto.
Ela falou
e
isso
tem
contigo.
Prazo para poder fazer projeto, adequar e tudo. E eu disse: Camila, uma coisa que jamais vou aceitar é perder recursos. Nós não podemos perder recursos de maneira alguma, né? Vamos trabalhar incansavelmente para recuperar todos os recursos. Eu tinha dois caminhos: ou realmente trabalhava incansavelmente para não deixar perder os recursos, ou começava a lamentar, né? E aí falava: ó, infelizmente, culpa de fulano, de ciclano, infelizmente perdemos os recursos. Mas decidimos regaçar as mangas e trabalhar, e foi isso que nós fizemos, né, de recuperar esses recursos todos que estavam pendentes. Inauguramos agora, recentemente, a passarela, né, que interliga a Coab ao Quintanilha, uma obra, né, do ex-deputado Luiz Fernando, que ainda quando nós estávamos vereador, na gestão do ex-prefeito Reinaldo, conseguiu-se o recurso, e nós, então, solicitamos esse recurso lá. E conseguimos concluir a obra, entregar uma excelente praça, né, com resultados muito importantes. A construção da unidade agropecuária também, uma obra também do ex-deputado Luiz Fernando, que está em fase já, né, finalizando. Acredito que até fevereiro a gente deve inaugurar, né, junto com a associação, e assim repassar para a associação. Estamos aí com calçamentos já iniciados, com recurso próprio, a parte de drenagem, a parte de manilhas, das ruas no bairro João Bedesque. Do doutor Frederico, esse recurso, é um recurso do deputado doutor Frederico, que estavam também já de 2019, e já demos início de obra, e já estamos fazendo a parte da prefeitura para que a empreiteira faça parte dela. Já licitamos, né, a parte de ampliação do passeio da Avenida Carlos Alberto Moura Pereira da Silva, no canal. Um novo projeto, já licitamos, a empresa já está confeccionando os intertravados, que nós chamamos, são os pisos coloridos, para que a hora que iniciar a obra a gente já esteja com os pisos para agilizar. E a prefeitura já iniciou a confecção novo modelo de fechamento do canal, né, que aquele modelo que está lá não foi aprovado especificamente, e a gente mudou aquele modelo, aquele formato daquele
fechamento
projeto.
Fechamento que você fala, prefeito, é aquela proteção.
Aquela, né, proteção, ela será feita em forma, tipo uma cerquinha, será feito à base de concreto e passando uma tubulação galvanizada entre essas cercas de concreto. Já está em confecção já as armações de ferragens para que a gente já possa fazer, né, essas cerquinhas para a gente poder começar essa obra logo no início do ano também. E é um recurso do deputado Aécio Neves, na época conseguido pelo ex-vereador, ex-prefeito Baldoneto. Reforma e modernização do ginásio Seclan já iniciou, a obra já está bem adiantada também. Em breve vamos inaugurar, é uma obra do deputado federal Domingos Sávio, também da gestão anterior, que estava na Caixa também. É uma obra que temos trabalhado muito, né, para manter esse recurso dessa obra. Agora, nós já temos cadastrados, empenhado, um valor de R$ 960 mil do senador Rodrigo Pacheco, intermédio do deputado, ex-deputado federal Luiz Fernando, que é para a gente fazer as ruas do Bedesque, que interliga a parte de baixo, perto da fábrica de queijo, a ligação daquelas ruas ali para concluir, que sobe o Morro da Telha. Não é o Morro da Telha em si, o calçamento, ele vai até na ponta ali da ponte, mas para fazer essa parte de drenagem, tudo, R$ 960 mil e algumas ruas paralelas lá. Aquisição de insumos para atender os produtores rurais de R$ 200 mil, também do Rodrigo Pacheco e através do ex-deputado Luiz Fernando. Já estamos em fase de projeto também do abatedor, né, R$ 900 mil. O projeto já está em andamento, e também o recurso, também do Rodrigo Pacheco e do Luiz Fernando. Abastecimento de água da Boa Vista e Caetés para melhoria, está em fase de projetos. Hoje o engenheiro entrega esses projetos para nós, um valor de R$ 500 mil, R$ 250 mil cada um deles. Também da gestão passada, e conseguiu através do ex-prefeito Baldoneto, na gestão passada, conseguimos recuperar esse convênio e estamos agilizando já os projetos que hoje, né, os engenheiros já ficou de nos entregar. Aquisição de trator e implementos que será repassado para Peleite, é uma verba do deputado doutor Frederico também, encaminhado para o município. Já está liberado, tivemos que refazer um convênio de 2020, tivemos que refazer as propostas, porque os valores aumentaram muito, já foi aprovado e vamos licitar agora no início do ano. A construção da escola Paulo César Poça, que é 1.300.000 do estado, com uma contrapartida aproximadamente também de 1.300.000 do município, que será construída ali no fundo do ginásio do Seclãs, está em fase de análise já para a gente assinar o convênio, e aí é um recurso que veio devido à questão do Mãos Dadas, né? Que é o projeto do governo, onde nós vamos assumir a partir de 2022 os ensinos infantis da Escola Santana e a parte do ensino infantil do Silvânio Bertoni. A construção de uma quadra poliesportiva na Escola Georgina Corsina Pinto, do deputado Duarte Bechir, 751.000, já está em fase final, já para assinar o convênio, acredito que devo assinar esse convênio agora ou amanhã, mais tardar amanhã, que é uma quadra coberta na Escola Georgina Corsina Pinto, do deputado estadual Duarte Bechir. Temos aí R$600.000 para aquisição de equipamentos imobiliários escolares, para equipar todas as nossas escolas, sendo R$200.000 do deputado Duarte Bechir, R$300.000 do Gustavo Santana, que foi intermédio do ex-prefeito Baldonedo, e R$100.000 do Glaicon Franco, que é por intermédio do Antônio Claré, que encaminhou para o município também. Além desses recursos que somam, né, aproximadamente quase 7 milhões, e com uma contrapartida de 1 milhão do município.
Já ia te perguntar, prefeito, se você havia somado.
7 milhões, só essa parte. Estamos agora, que acabou de ser depositado, 250.000 para equipamentos da saúde, para computadores, notebooks, para equiparmos a saúde, tablets para os nossos agentes, num recurso do Luiz Fernando também com o Rodrigo Pacheco, R$500.000, 250.000 também para equipamentos do centro de especialidade. Nós vamos transformar ali embaixo do ex-prédio do Francisco Antônio Pires num centro de especialidade, um laboratório. Então são 250.000 para equipamentos.
Laboratório para saúde?
Para saúde, laboratório municipal. Tá. Vamos tirar ele de frente ao rodoviário, estamos adequando ele ali, então aquela parte de baixo do Francisco Antônio Pires, do antigo Francisco Antônio Pires, vai ser só a saúde. Vai ser o centro de especialidade e o laboratório. Então, 250.000 é para adaptação do espaço para o laboratório e 250.000 para equipamentos. Um dos equipamentos é uma esteira ergométrica, para teste ergométrico pelo posto saúde. Outro é a modernização também do ECO, que é feito já no Nova Barroso, né? Que a gente vai melhorar os equipamentos da saúde nesse sentido. Então, assim, esses são os recursos de convênios. Além desse, nós já licitamos, está em fase de construção, o termo da Escola da Praia, que se Deus quiser, até o meados do semestre do ano que vem, vamos inaugurar, no valor de R$810.000. R$541.000 de recursos próprios e o restante do FNDE, 269.579.70 do FNDE. Então nós vamos concluir a Escola da Praia até o meados do ano que vem, inaugurar a escola. Que aí que começou, foi uma obra iniciada em 2013. Então nós vamos conseguir concluir e inaugurar ela para a população, e lá nós vamos implantar o primeiro tempo integral de todos os alunos, né, lá também. Já iniciamos a outra parte da reforma da antiga da escola Arthur Napoleão, né? A gestão do ex-prefeito Reinaldo fez a parte, né, da ampliação nova, e agora nós vamos concluir a reforma antiga. Estamos trocando todas as janelas antigas, que é aqueles vitrô passando por blindex, fazendo uma reforma geral na escola, no valor de R$443.819, com recursos próprios do município.
E foi ali que eu estudei com o Anderson?
Sim.
E foi ali que eu vi o Anderson começar a liderança, quando ele foi eleito líder da turma.
E isso aí eu que eu me sinto muito orgulhoso de ir lá hoje e poder, vamos fazer uma fachada, né, concluir a fachada da escola. Vai ficar um trabalho muito bonito, acredito que também no meados, né, de 2022 a gente inaugura essa parte dessa reforma, reestruturação da escola antiga do Arthur. Com isso é terceirizado. E estamos também com o município, com recurso próprio do município, funcionários do município, fazendo a reforma e restauração da escola Irmã Magdalena também, que está em todo vapor também a reforma da escola Irmã Magdalena. Então, assim, me sinto muito orgulhoso de conseguir nesses menos de um ano, né? Completa um ano agora, essa semana.
No sábado,
né? Esses recursos todos para Barroso, e dizer que não esperamos ano eleitoral para fazer, que estamos aí trabalhando cada dia mais para conseguir o melhor. E hoje, né, nós teremos a honra e a satisfação de apresentar à população 3 vans 0 quilômetro que vamos colocar em frente
hoje
à prefeitura. Hoje, daqui a pouco, já chegou duas, está, às 14 horas, está programado para chegar a terceira van. Do transporte escolar, né? Com ar-condicionado, para atender os nossos alunos da zona rural, para atender o nosso transporte escolar dos nossos alunos. E logo no segundo, dentro do primeiro semestre ainda, vão chegar 2 ônibus escolares também. Estamos renovando as frotas do município, né? Tivemos a licitação para aquisição de 7 veículos, mas devido à escassez de peças, deu frustrado. Nós vamos licitar agora, que são 5 veículos para a saúde, 1 veículo para educação e 1 para assistência social. Se Deus quiser, nós vamos agora, no início do ano, já abrir essa licitação.
7 veículos, 3 vans, 10, mais 2 ônibus, 12.
E 1 caminhão-pipa.
13?
Sim.
13 veículos de uma vez você está comprando?
Sim. Vamos renovar toda a frota do município,
não,
né?
Não tem caminhão-pipa, né?
Não temos caminhão-pipa. E aí esse é com recurso da Vale. Né, esse recurso.
Ah, aquela tragédia de Brumadinho.
Isso. Aí, aquele acordo, nós uma parte do recurso vamos comprar o caminhão-pipa, outra parte nós estamos aí já montando a fábrica de broquetes, né? Vamos fabricar os broquetes.
Vamos fazer uma fábrica de broquetes.
Vamos fazer uma fábrica de broquetes. E já fizemos o projeto, já encaminhamos. E essa primeira etapa com esse recurso de Brumadinho, nós vamos fazer também, onde nós vamos calçar todo o restante da praia. Toda a parte, inclusive lá do pessoal que eles chamam dos Ferreiras, uhum, e tal, está todos na programação do restante da praia ser calçado de broquetes com a fabricação feita pelo próprio município. Então vamos iniciar agora em janeiro a fabricação dos broquetes, vamos comprar a máquina agora, porque a prefeitura tinha uma antiga, mas não estava funcionando bem. Assim que nós comprarmos a máquina, vamos implementar aí a fábrica de broquetes no município.
Vai ser no almoxarifado?
Não, vai ser num galpão daqueles do Parque Exposição.
Ah,
vamos utilizar, vamos utilizar para o nosso parque de exposição. Além de implementar lá o ano que vem já a cidade do produtor, vamos utilizar um galpão daquele para nós produzirmos esses artefatos de cimento também.
Que bacana. Quer falar, Dudu?
Não, só para complementar, o prefeito também pode reforçar esses broquetes para justamente contemplar, né, prefeito, essas ruas que a gente for fazendo com recurso próprio. E o que for convênio, a gente tem trabalhado, né, para buscar o máximo possível que os convênios venham também em forma desse tipo de calçamento, para que a gente possa contemplar, obviamente, dentro da legalidade e das licitações, as empresas locais, para que também o dinheiro possa ficar em Barroso.
Inclusive, é importante nesse recurso do Dr. Frederico Pubedeschi, né, que já iniciou a obra, ele vai ser feito com broquetes, né, e foi licitado os broquetes. Então, sim, até por uma questão ambiental também, a gente está
optando
o broquete, até porque assim, dá mais fácil para a questão de manutenção, né? Precisou abrir para arrumar uma rede, alguma coisa, você repõe eles de novo.
Excelente, 12:13. Vamos mudar de assunto?
Sim, estamos.
Prefeito, vamos falar de iluminação pública?
Sim.
Você, o prefeito teve aqui quando o projeto ia ser votado, a iluminação pública, acho que depois você não tocou no assunto mais, né, que foi aprovado.
Sim, nós chegamos a falar muito rapidamente, quando nós viemos aqui falar, nós falamos, nós falamos paralelamente, quando nós falamos aqui na Rádio Barroso também, eu cheguei a falar dessa questão da iluminação, até quando os picos de energia que estava tendo, que é muito importante.
Foi.
É uma pauta muito importante, e a gente analisar, né, acabou trazendo um pouco de desgastes, né, para os nossos vereadores, e sabendo que é um projeto de autoria do Executivo, e agradeço muito a confiança dos vereadores de terem aprovado esse projeto da iluminação pública, que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, né? São R$4 para a maioria da população, a princípio, e que vai vir facilitar muito a questão das trocas de luminárias, né? Melhorar essa questão da iluminação e nós podermos fazer com que a cidade também mexa na extensão. Nós temos uma extensão de rede, ainda algumas localidades para ser feita. Então é muito importante isso, que a gente possa utilizar, e esse recurso vai diretamente para um fundo para a gente poder utilizar.
Você falou desse fundo, que é exclusivo.
Esse recurso vai exclusivamente para isso. Já estamos olhando, já tem hoje em mãos todo o levantamento para a troca da cidade toda, os valores, para a gente começar a fazer. Agora em janeiro já vamos ter a primeira reunião desse desse conselho, para a gente definir as prioridades, aonde nós vamos começar, né? E isso é muito importante, nós já vamos começar antes mesmo do recurso cair em conta, nós já vamos começar a fazer, isso é importante também dizer, dentro de um nosso planejamento, nós já estamos com o recurso para a gente iniciar as substituições de alguns lugares e vamos fazer isso. E é muito importante, e é uma coisa paralela que eu falei que traz segurança, e é bom falar, através da Câmara Municipal, através do presidente Luiz Gonzaga Moreira, nosso amigo Luizinho, ele está devolvendo ao município, né, 102 mil reais de recursos de sobra da Câmara, né? Fora os outros que já foram devolvidos, foi devolvido 127 mil, né? Logo agora no mês de outubro, se não me engano, setembro, 100 mil nós destinamos para o asilo e 27 mil para a PAI, que está em fase ainda de plano de trabalho, entregar o plano de trabalho esses dias para a gente poder repassar. E agora ele está devolvendo 102 mil. E assumiu o compromisso com ele que nós vamos investir em olho vivo. Nós vamos colocar câmeras na cidade, nas partes que já tem iluminação com LED.
Só para explicar, prefeito, isso aí, esse dinheiro que a Câmara devolve é livre.
Livre.
Você pode investir onde você quiser.
Sim.
Mas você assumiu esse compromisso do olho vivo.
Do olho vivo. Nós vamos colocar, a princípio, no centro da cidade, na parte central, e em alguns pontos, por exemplo, alguns pontos que nós já temos LED, né? A entrada da cidade, alguns pontos que já tem LED. Porque não adianta você colocar uma iluminação dessa aonde as luzes não são de LED, porque isso não resolve nada o problema. Temos o orçamento.
O tenente dá e a detona felicidade, né?
Acredito que sim, é importante,
ajuda,
né? Claro, com certeza. E isso é monitorado pela própria polícia, né?
Você
liga.
A polícia que
isso, vai. Isso. Aí nós vamos montar uma estrutura dentro da polícia com as televisões, onde as imagens chegam para dentro da polícia e a polícia consegue acompanhar, né, todo o andamento da cidade por ali. Então, assim. É um investimento que nós vamos fazer aí, né, de locação desses equipamentos, igual o Prados já fez, nós estivemos lá conhecendo. Sim. O trabalho em Prados, na época foi eu, o Luizinho, o tenente Daio, e gostamos muito desse trabalho, e traz segurança, e é isso que é importante, né, então nós vamos ter lá, vamos trabalhar logo pro início do ano, a gente já conseguir licitar e implementar esse serviço de olho vivo aí, e agradeço muito a Câmara, né, ao presidente por essa devolução, para a gente poder aplicar aí, né? Já tem hoje mapeado aqui todos os pontos, né, da cidade, se você olhar aqui todos os pontos, todas as saídas que são necessárias, que a polícia nos passou necessárias, seria saída para o bairro da Boa Vista, rotatória do Alonso, frente posto Bandeirante, praça do João Vigia, que agora a gente consegue fazer porque está iluminada com LED, que é, né, da Pinguela, praça do Genésio Graçano, assim, rotatória, e aí vai sucessivamente. Alguns pontos a gente não consegue colocar ainda porque a iluminação não é boa, mas aonde a iluminação estiver já adequada, nós já vamos implementar esse serviço de olho vivo, interligado com a polícia, por uma questão mesmo de segurança e trazer segurança para a população.
Muito bom. Fala, Dudu.
Não, essa questão da Câmara, Ricardo, é muito importante, sabe? Nós tivemos uma relação, assim, muito, muito franca com a Câmara, né? A maioria dos vereadores foram eleitos conosco e continuam juntos, né? Com o governo, mas a gente desenvolve uma relação muito cordial, né? Na medida do possível com os vereadores. Claro que tem as divergências, é comum. Em votações, por exemplo, há muito essas divergências. Nós respeitamos muito todos os vereadores. Eu recebo muitos vereadores no gabinete, sempre com demandas da população, e a gente tenta resolver tudo da maneira mais cordial possível. E também recebo vereadores para informar recursos que os seus deputados estão trazendo. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande pela Câmara e aprova que o recurso que a Câmara economizou, isso é importante dizer, que a Câmara economizou, está e vai ser investido onde o atual presidente está sugerindo, o que é um grande benefício para a população. E, obviamente, a responsabilidade do prefeito e do governo. Se não fosse um local onde a gente vê que não é adequado para a população, como nós já tivemos alguns ex-presidentes que pensavam mais em si do que na população, não, obviamente não seria esse o caminho. Mas a gente sabe da responsabilidade da atual legislatura, dos 9 vereadores, repito, apesar das divergências, o que é saudável na democracia, mas é importante que a gente faça esse caminho muito republicano e democrático com a Câmara.
Exatamente. Prefeito e Dudu, a Grazi, ela é da Associação Protetora dos Animais de Barroso, ela mandou aqui a médica veterinária, né, inclusive. Sim. O projeto Olho Vivo vai ser ótimo para inibir também casos de envenenamento, abandono e maus tratos aos animais na cidade. Ela agradecendo ao prefeito em nome da Associação Protetora dos Animais de Barroso sobre a obra da unidade agropecuária que vai ser a sede da associação.
Isso aí.
Ela mandou aqui.
Isso aí. Inclusive, nós vamos implementar, é bom até a Grazi ter falado, né? Nós vamos implementar agora, na primeira semana já, agora de janeiro, o que está no nosso plano de governo, que é o café com o prefeito. E os primeiros que eu vou receber são os protetores de animais. Nós vamos receber o convite para tomar um café e a gente conversar sobre projetos de proteção de animais, não só da associação, mas os protetores de animais. Até estive conversando com a Simone, do Jardim Europa, que faz um trabalho de proteção muito importante também, para a gente ouvi-los, né, e já preparar para a gente fazer a inauguração da sede, né, da associação e fazer um trabalho legal de proteção de animais na cidade, castração, que eu acho que é muito importante, e vamos nessa linha. E ouvir, nós vamos começar a ter esses cafés com segmentos que são importantes para a gente ouvir, estar mais próximo da população e mostrando a real situação também, né, do município e tal. Então, esse é o nosso trabalho aí. Boa. E vamos trabalhar esse ano com essas, mais junto, né, que a gente já esteve, mas mais junto ainda da população.
Ô, prefeito, deixa eu te perguntar aqui, o pessoal está perguntando sobre o transporte coletivo.
Sim.
É uma dificuldade, né?
Em todos os lugares estão tendo esse problema com o transporte coletivo. Nós passamos, eu vou te falar assim, dor de cabeça com esses processos, né, de transporte coletivo. Tivemos que fazer diversos licitações, compras diretas, para poder fazer compras emergenciais, para poder atender o transporte coletivo. E assim, complexo, porque nós temos um número muito grande de pessoas de gratuidade, carteirinhas, né? Tanto para pessoas acima de 60 anos, quanto para pessoas que têm determinadas deficiências, né? E tal. E isso faz com que nenhuma empresa queira ir para o município, porque ele depende da receita para rodar. Com a alta de combustível da maneira como que está, né? Então, não tem empresa que queria entrar para o município. Então, o que nós fizemos a princípio emergencialmente, né? Que foi, contratamos, alugamos um ônibus, pagamos o combustível e contratamos duas trocadoras. E a receita ficava com o município para ajudar a pancar as despesas. Mas mesmo assim, o município estava investindo de torno de 12 mil reais. Se isso contar aí, né, mais de um ano, seria mais de 140 mil, que daria para comprar um ônibus, se fosse analisar.
Verdade.
Então, assim, nós estamos tentando achar a melhor saída. Então, nós estudamos, abrimos um processo licitatório agora recentemente, onde a empresa Azul e Branco ganhou. Vamos dar um subsídio de 5 mil para a empresa, né, e vamos rever essa questão das carteirinhas, das gratuidades, e esse subsídio de 5 mil para ajudar, né? A empresa, para a empresa, né, a licitação, era quem ofertasse a menor valor da tarifa. A empresa só veio uma e ela ofertou o valor da tarifa em 2,60. Então, assim, a partir de janeiro, o valor de 2,40 passa para 2,60, que foi o valor menor que a empresa ofertou, porque foi só ela também que participou da licitação. Então, hoje nós já temos a licitação, a concessão de serviço exclusivamente por uma empresa já licitada. Mas precisamos avançar a questão do transporte coletivo, que a gente sabe que é complexo. Por exemplo, no final de semana, Ricardo, tinha 3, 4 passageiros só num domingo. Entendeu? Então, assim, não traz lucro, e a empresa vive de lucro. Então, nós trabalhamos da melhor forma, infelizmente ainda temos que melhorar, né? Mas não estamos deixando a população desassistida nos principais horários e nas principais rotas, que são importantes. A gente sabe que tem outras rotas que precisam ser feitas, por exemplo, a do Caetés, né, que o pessoal vem, às vezes vem a pé e tal, mas a gente ainda precisa avançar algumas coisas nessas rotas ainda. E é bom tocar nesse assunto da educação. Existe, né, algumas colocações da questão do abono, né? Algumas cidades, alguns prefeitos, né, concederam, por quê? Abono ao pessoal do Fundeb. Não, aí já não é de todo o pessoal da educação. Abono ao pessoal do Fundeb. O que é isso? A legislação fala que você tem que utilizar, antes era 60%, e agora com a nova lei do Fundeb, você tem que usar 70% com folha de pagamento. Então, aqueles municípios que não conseguiram cumprir os 70%, eles podem, no final do exercício, ratear o valor até chegar aos 70% para os servidores da educação, ou sucessivamente o pessoal do Fundeb. Então, isso é muito importante deixar, né, porque a gente teve vários questionamentos. Ah, São João del Rei está rateando o valor do Fundeb. Por quê? São João del Rei e outras cidades, o piso do magistério, né, da educação em si, ele não é igual ao nosso, completo. Nós pagamos o piso de 30 horas, né? E algumas cidades pagam o piso referente a 24 horas ou 25 horas. Nós paga menos. Com isso, sobra mais recurso. Nós pagamos o piso total de 30 horas. E com a lei 173, que encerra agora, né? Dia 31... ela proíbe qualquer tipo de vantagem, gratificação para qualquer servidor que aumente a receita. E foi liberado para o Tribunal de Contas somente na situação. Aqueles municípios que não cumpriram os 70%, eles poderiam complementar os 70% com abono. Mas o nosso já estava mais de 70%. O nosso índice de pessoal do Fundeb já estava mais de 70%. Então, infelizmente, a gente não conseguiu, né, retribuir isso. Mas não é que o prefeito da cidade deu abono, ele é bonzinho. Não, porque se ele não fizer isso, ele se torna inelegível. É a obrigatoriedade dele cumprir a lei de, no mínimo, 70% com a folha do Fundeb. Se ele cumprir 67%, 68%, ele vai ser punido e pode ser aí, tornar-se inelegível. Então, isso é importante deixar claro, né? Por isso que alguns prefeitos fizeram esse rateio, que chama esse rateio do Fundeb. Nós não tivemos isso porque o nosso índice está acima, né? Se ele tivesse abaixo, teria que fazer para complementar. Alguns, né, cidades, alguma coisa devido à questão da pandemia e essas coisas todas, da educação não ter voltado, por isso não conseguiu cumprir o índice, aonde o Tribunal de Contas autorizou que, então, neste caso, esse abono era legítimo para completar os 70. Né? Mas se você já estivesse acima de 70, você fica impossibilitado de dar esse abono, né? Porque você já cumpriu 70 e isso iria impactar na folha de pagamento. Então, isso é muito importante, né? Essa colocação, né, que a gente fez, porque tem vários questionamentos nesse sentido, mas a gente chegou até a ter uma reunião com os funcionários da educação, com os profissionais da educação, para explicar essa situação para eles, e acredito, né, que foi bem explicado, que boa parte deles entenderam a situação. E aproveitamos nesse período e aproveitamos para pagar as férias, antecipar as férias, e pagamos as férias, um terço de férias de todos os servidores da educação que já se encontram na conta. Se por algum acaso alguém não conseguiu ou tenha, né, alguma divergência na folha de pagamento, pode nos procurar, o setor pessoal pode nos procurar na prefeitura.
Está funcionando hoje?
Está funcionando hoje, a prefeitura trabalhando hoje normalmente.
Entendi. Eduardo, quer falar da educação, a volta dos kits, né?
Ah, isso foi uma questão muito importante, né, Ricardo? Principalmente para as famílias mais às vezes não tem condição de dar uma condição adequada para os seus filhos estudarem.
Exato. Dudu, só um minutinho. Alguma coisa aconteceu aqui com o seu microfone. Volta a falar, meu filho.
Pois não, estou ouvindo?
Quer? Agora eu acho que
tá. Beleza. Então, o kit escolar foi um serviço muito importante que a prefeitura voltou a fornecer para toda a educação, né? E esse ano nós ampliamos, não só alunos, mas também todos os profissionais da educação receberam o kit escolar, um kit muito, de qualidade muito boa, uma mochila muito bonita, inclusive, e isso foi muito importante, especialmente, como eu dizia, para as famílias mais carentes, que às vezes não tinham condição de dar um material adequado para suas crianças estudarem. A gente sabe o valor que tem uma educação, o valor que é uma criança ter um material adequado para poder estudar e para poder, enfim, né, começar realmente a sua vida. Isso foi muito importante e, do ponto de vista dos profissionais, ajuda também a valorizá-los, né? Isso foi algo muito importante que a gente resgatou e vamos continuar, se Deus quiser, fazendo nos próximos anos e, na medida do possível, sempre ampliando e melhorando.
Exatamente. Educação é fundamental, né, prefeito?
Com certeza, né? Nós investimos aí no kit escolar. Uma coisa também que nós investimos foi nas mochilas. Fiz essa colocação e vou repetir, né? Algumas pessoas questionaram, mas entregar mochila se não está tendo aula presencial. Só quem visitou, conhece a realidade das pessoas mais humildes, sabe que às vezes eles não têm um lugar pra, nem para poder estudar, mal para se adequar ao material. Então a mochila, ela traz também uma organização do material na casa de muitas crianças que dependem. E isso também traz, né, uma igualdade, né, entre todo mundo com o mesmo tipo de material, a mesma mochila, né, não passando uma criança ter uma mochila melhor do que a outra, um caderno melhor do que o outro. Isso traz dignidade também, isso é social, isso é importante, e além da economia, né? Quanto que fica hoje um kit escolar, né? Uma lista de material escolar, né? Muito mais do que R$300 por criança, se você for analisar, dependendo da faixa etária que a criança esteja na escola. Então isso traz aí, ainda mais com uma mochila, né? Traz também uma ajuda financeira, principalmente as famílias de baixa renda, né? Que teria que gastar aí com materiais escolares para seus filhos. Então foi uma conquista muito grande e vamos ampliar. Vamos ter novidade aí, se Deus quiser, em 2022, a mais ainda para as nossas crianças da rede municipal.
Exatamente, meio-dia e 36. Quer falar mais, prefeito? Tô vendo que você está com a revista. Vem cá, ô Dudu, todo mundo vai receber em casa a revista, além Barroso?
Estamos fazendo o máximo esforço para chegar em todo mundo.
Todo mundo,
mas aquelas pessoas que não conseguiram, nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais, também para download no site da prefeitura.
Ah, isso é bom, né? No digital também. Quem não conseguir pegar o impresso, tem acesso ao digital.
Quero só fazer uma colocação rapidinho, né? Que esse ano agora também, uma das nossas propostas de governo, que está dentro da secretaria também, né? Que o Eduardo está conduzindo, o Facilita Barroso. Nós estaremos inaugurando, né, o Facilita Barroso, onde vai ser ali na sala do Cine. Nós vamos ter todo atendimento entre confecção de CPF, identidade, serviço da Receita Federal. Então, assim, já estamos trabalhando, já assinamos o convênio com a Polícia Civil, já vamos agora em janeiro, os profissionais da Prefeitura, que tem que ser concursado, vão fazer o curso para confeccionar as identidades. No CPF, já assinamos os convênios, em breve nós vamos estar comprando já e reestruturando a sala para poder termos esse serviço em Barroso. Então, nós vamos ter o serviço de confecção de identidade, CPF, já tem a carteira de trabalho, e assim, facilitar, é justamente o nome, Facilita Barroso, facilitar os atendimentos da população.
Exatamente, pode falar.
Outra coisa importante também, que é bom mencionar, né, foi a programação. Eu quero aqui parabenizar a equipe da cultura, né, que tem feito um excelente trabalho, agradecer muito, né, também os músicos, a banda de música, que tem abrilhantado os eventos e nos ajudado muito também. E foi um sucesso, né, o Natal Estrelado. Corremos contra o tempo para poder conseguir fazer o melhor, inovamos e só tivemos elogios, graças a Deus. Isso que é muito importante, conseguimos aí fazer com que o espírito natalino voltasse e que as pessoas voltassem a sorrir, que as pessoas voltassem a ter confiança de um futuro melhor. E esse é o nosso propósito, trazer isso para a cidade, fortalecer isso para a população. Então a gente conseguiu aí, através do Natal Estrelado, e juntar o útil ao agradável. A gente conseguiu juntar o útil ao agradável da Lei Aldir Blanc, né, os artistas que tinham que pagar por ter recebido o recurso do governo da Lei Aldir Blanc, fizeram as suas apresentações culturais na praça, conseguimos revitalizar a praça, ainda temos algumas coisas ainda para arrumar na fonte, vamos trocar aquela pastilha da fonte que não deu tempo, mas o que nós recebemos, Ricardo, de elogios, né, Eduardo, nessa parte aí foi fundamental, não é isso?
É verdade. Uhum. E assim, a gente tem que passar a ver o Natal e outros eventos como uma oportunidade, eu vou insistir nisso, mas é muito importante, uma oportunidade econômica de girar dinheiro dentro da cidade, de atrair turismo, né? Então, assim, a gente tem que ver todos esses eventos, e o Natal foi uma prova disso, né? O que nós tivemos de turistas nas redes sociais, todo santo dia tinha muitas fotos, né, da Praça Santana. Uhum. E assim, o sentimento que a população voltou a ter pela Praça Santana é muito bonito de ver, cara. Foi uma coisa realmente muito bonita.
E como é que muda até as palavras, né, Dudu? Sim. Antigamente, na minha época, e na sua, você não é tão novo assim mais, eu já tenho 40, você tá com quanto?
Eu tô com 36.
36. A gente passava na praça, o pessoal falava, tá tirando foto. Agora não, agora é o stories. ao stories.
É. Arroba.
Arroba. Hashtag. Aí o pessoal tá tirando foto e coloca assim, agora vai pro stories.
Isso. Né, e aí a gente criou a hashtag Natal Estrelado, que a hashtag é interessante, ela ajuda a divulgar muito o Natal. Então, quando a gente cria uma hashtag, Natal Estrelado BSO, que é o nosso, ainda, né, temos os enfeites até o dia 6, né?
Isso, já ia te perguntar, vai desmanchar dia 6?
É, né, prefeito?
É, a intenção, assim, é, talvez na segunda-feira após o dia 6, né? A data que começa realmente a desmanchar é dia 6. Mas nós vamos fazer isso gradativamente, né? Porque vamos armazenar tudo, já estamos arrumando local para armazenar todos os enfeites, para poder ficar guardadinho, para que cada ano a gente vai ampliando, né? E não tendo que fazer de novo, porque foi o que aconteceu. A gente teve que fazer, começar do zero. Né? Então agora, próximo ano, a gente vai só, né, corrigir aquilo que quer mal, alguma coisa assim, e fortalecer. Né? Fizemos uma iluminação no trevo, na entrada da cidade, trouxemos isso para várias ruas da cidade, na praça, e realmente foi assim, eu vivi ali esses dias junto com a população, e olhar no olho da população, das pessoas, e ver o brilho, né, de confiança de novo no futuro melhor da nossa cidade, isso não tem coisa que pague.
Prefeito, ontem eu perguntei ao prefeito de Dores aqui qual seria o erro dele em 2021 e qual seria o acerto. Pensa um pouquinho que eu vou perguntar pro Dudu. Sim. Dudu, a fase tá tão ruim que o Cruzeiro perdeu até pro Atlético ontem.
Olha, importante destacar.
Você foi no jogo?
Não, eu não tive condição de não. Eu tô
fala isso do meu Cruzeiro, não.
Eu tô um pouco distante. Eu tô um pouco distante do futebol, tá, Ricardo? Eu tava falando isso com o Marcel mais cedo.
Eu sei.
Mas cara, assim,
tá de mal do Cruzeiro.
Mas foi um evento muito bacana. Eu não tive condição de ir, mas pude ajudar alguma coisa antes, inclusive, ajudar o nosso secretário de esporte. E é muito importante, olha, pra você ver como é que são as coisas, né? Foi um intermédio do vereador João Campos, que nos procurou, que ele tem uma relação muito
João
boa.
João Campos é o Golô.
Golô. Que tem uma relação muito boa com o Atlético, devido à escolinha do Bandeirante.
Querido amigo Fábio, lá do Atlético.
E o Fábio Mineiro. E aí o pessoal do Atlético tá com um problema no gramado, veio procurar nosso estádio, e nós recebemos, escancaramos as portas, tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. E o Atlético já é o segundo time de muita gente em Barroso.
Já.
E eu acredito que seja o primeiro seu, inclusive, porque não dá também para insistir com o Vasco da Gama.
Eu sabia que ele ia falar isso.
Venhamos e convenhamos.
Daqui a pouco o Cruzeiro joga a Copa Barroso. Não preocupa, não. E o Vasco vem junto também. Rapidinho, Dudu. Futsal não tem, né? Não tem condição. Né?
Infelizmente, Ricardo. É um evento muito grande.
Rapaz, eu vi aqui, só nos Estados Unidos ontem, 500 mil de pessoas com Covid-19. Só ontem.
Não, de fato, gente tem que manter a vigilância. Isso. Felizmente, a nossa vacinação avançou muito rápido. Destacar o papel aqui de todos os profissionais da Secretaria de Saúde. Uhum. Não posso deixar de falar especialmente da minha esposa, como enfermeira e coordenadora da imunização, fez um trabalho fantástico, mas com apoio muito grande de agentes comunitários de saúde, de técnicos de enfermagem, de outros enfermeiros, né? E assim, é isso que nos dá a condição de estar controlado, Ricardo, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não desligados, né? Não desligados.
Exatamente. Deixa eu voltar pro Anderson aqui. Prefeito, o que você errou em 2021? Perguntei isso pro Marcinho ontem.
Sim.
Você quer corrigir? Que você acha que não ficou legal? Tem alguma coisa?
Eu falar assim, né? Toda gestão, né? É passivo de erro. Ainda mais quando você quer fazer o melhor.
Somos humanos.
Então, assim, errar especificamente, a gente tentou de todas as maneiras fazer o melhor. O melhor que a gente poderia fazer, dedicando o tempo que poderia fazer. Se você perguntar assim, especificamente assim, o que você errou? Eu não diria, com toda humildade, não querendo ser prepotente de maneira alguma, falar assim, não erramos. Tivemos erros, por exemplo, em relação, talvez, alguma condução do caso do Covid, do telesaúde, coisas relacionadas nesse sentido, mas que a gente foi, ao tempo, verificando. Por exemplo, descentralizamos telesaúde para os bairros. Então, assim, foi coisas que, no decorrer que nós fomos vendo, né, a gente foi tomando aqueles caminhos. Vou dar um outro exemplo. Quando nós não vou falar que seja um erro, mas quando nós decidimos, na obra da rodoviária, fazer o trabalho por aduelas e não confeccionado lá no local, né? Premoldado no local. Uhum. Foi um erro? Não, foi a vontade de querer soltar a obra rápido, de querer fazer uma coisa mais moderna. Então, assim, eu não diria que sejam erros, mas são coisas que a gente tem humildade de reconhecer. Boa. Nós sabemos que temos muita coisa a melhorar, muita coisa para fazer, entendeu? E temos essa humildade. E o mais importante é ouvir. Nós ouvimos muito a população. Isso e tem esse jogo aberto com a população. Tem algumas coisas que a gente precisa realmente avançar. Vai haver algumas substituições agora, algumas trocas. A gente vai ver algumas pessoas que não deu certo no lugar, que precisa ir para outro. E isso é importante. Né? Talvez ela não se identificou naquele lugar.
Se encaixa melhor.
É isso. Eu falo isso abertamente, Ricardo, da tranquilidade. Eu tenho uma tranquilidade. Quem acompanhou os nossos comícios, as nossas ações, sabe que foi claramente a gente falando o tempo inteiro que não tínhamos compromissos, né, fechado com ninguém, estávamos ali para governar para todo mundo e estamos fazendo o melhor. Entendeu? Tentando fazer o melhor, né? Às vezes há alguma crítica, né, em relação a assim, colocou um aposentado que está ali para trabalhar, mas às vezes o que você colocou não faz o serviço, não sai, entendeu? E o que eu quero é mostrar, eu estou ali para trabalhar para a população, quero que o resultado aconteça, eu preciso colocar pessoas que dê resultado, porque a população precisa do resultado. Eu falo que nós somos uma empresa, a fábrica, né, a fábrica produz cimento, a Marluvas produz calçado, nós produzimos serviço. E nós precisamos produzir serviço de qualidade na ponta, né? Para toda a população. Então, eu digo assim, aquilo que a gente vê que não foi legal, que precisa ser ajustado, que precisa mudar, nós vamos adequar, nós vamos mudar, não temos problema. Estamos com os pés no chão, firmes, para poder fazer o melhor. Né?
E eu conheço o Anderson, trabalhei com ele no governo da EICA. Bota quem acha que o Anderson, sim, não sabe de tudo. Ele sabe de tudo! Eu não sei como, Dudu. Não sei o que ele arruma, não, mas ele sabe de tudo.
E uma coisa importante aqui, que eu lembrei aqui, que é importante falar, e até para tranquilizar as pessoas.
E daqui a pouco, o seu grande acerto, tá?
Tá.
Falar então, de coisa boa também.
E isso foi dentro de um grande acerto, que eu já vou falar, agora. Isso. Que o projeto Mãos Dadas. O projeto Mãos Dadas era um desafio para nós. E para mim foi um dos acertos que nós tivemos, né? De assumir o que já era a responsabilidade do município, que é receber o ensino infantil. Então, nós assumimos aí, né, a responsabilidade a partir do ano que vem de assumir, vamos receber do Estado a Escola Santana, que passará a ser municipal, toda para o município, toda equipada com tudo, com chave na porta para todo o município, além da construção de uma escola do Paulo César Poça, e o grande acerto que nós fizemos foi o compromisso que nós assumimos com os servidores dessa escola de dar prioridade dos contratos para eles nesse ano de 2022. E isso é muito importante porque tinha-se o concurso, né, do público, e nós tínhamos que seguir uma listagem.
Uhum.
Como o concurso encerrou, né? E nós fizemos a nomeação.
Você nomeou professores, né?
Entendeu? E que foi o grande acerto também, nomearmos os professores que estavam que desde 2016 esperando a nomeação. Esse foi um grande acerto também, que nós fizemos essa nomeação. E agora, o compromisso com essas pessoas, né? A gente sabe, eu poderia muito bem, né, virar e falar assim, ó, nós vamos atender questão política, de lado político, para colocar na escola e tal. Não, nós vamos atender a demanda dos pais de família, das pessoas que trabalhavam no Santana e no Silvano Bertone, e que nós assumimos esse compromisso. E palavra dada, ela precisa ser cumprida. E vou cumprir esse compromisso, já estamos com a listagem, de acordo, vamos criar o critério também de entrada, né? Para poder, porque ainda não temos uma noção ainda, porque dependemos das matrículas, da quantidade que nós vamos fazer. Então, isso, para mim, foi um acerto, um compromisso de responsabilidade, entendeu? Indiferente de questões por política partidária, nós vamos dar oportunidade para essas pessoas que, né, nos mãos dadas, que tinham contrato, para terem a possibilidade para o município. Até que a gente realize um novo concurso, né, a gente tem esse compromisso com eles. Realizando um novo concurso, aí, infelizmente, não tem condições de ter esse compromisso. Mas até a realização do novo concurso, nós vamos assumir esse compromisso com esse pessoal, né, do Santana e do Silvano Bertone, que é muito importante. Então, esse foi um acerto também, essa questão, né, do Mãos Dadas, essa questão do terreno que nós doamos para o ABC, foi um grande acerto. Cerro também, uma grande instituição que faz um belíssimo trabalho. É, se nós formos colocar aqui o monitoramento do Covid, que nós acompanhamos as famílias e tal, foi um acerto enorme. E agradeço muito os médicos que nos ajudaram ali, que apareceram para nos ajudar, que nem vínculo o município tem, vou citar um dos nomes aqui, a doutora Fabrícia, que nos ajudou a chegar nesse conceito de enxergar de outra maneira, de corrigir. Isso. O que a gente estava fazendo, que não estava legal, e olhar com um olhar diferente, falar assim, vou monitorar. E com isso eu tenho certeza que nós, com esse trabalho, evitamos talvez óbitos, né? Que esse acompanhamento, então isso assim, um grande acerto. Então temos várias coisas, várias conquistas, encerro o primeiro ano de mandato de cabeça erguida, de saber que regaçamos as mangas, trabalhamos muito. Quero aqui agradecer todos os colaboradores da prefeitura que incansavelmente trabalharam depois do horário. Os enfeites, é bom deixar claro aqui, os enfeites que nós fizemos de armação de ferro foi todo produzido da prefeitura. A montagem para colocar mangueiras juntou gente de todos os setores. O dia que nós estávamos na praça para poder inaugurar a iluminação, nós fomos recebendo voluntários o tempo inteiro, eletricistas que chegavam, posso ajudar? Mesmo não sendo funcionário. Então, assim, criamos um espírito cooperativista que foi importante a cooperação dessas pessoas todas conosco. Isso demonstra a responsabilidade que a gestão está. A responsabilidade que a gestão está passando para a população. Então, assim, termino o primeiro ano sabendo que muitas conquistas foram realizadas e, ó, posso falar com vocês de cadeira, aguarde 2022. Vai ser um ano muito melhor para nós, um ano de grandes vitórias. Nós vamos conseguir terminar e concluir diversas obras que estavam paradas por muitos anos. Então, assim, só tenho a agradecer. Quero agradecer os secretários que têm nos ajudado incansavelmente. Quero aqui fazer menção, né, e não poderia de maneira alguma deixar de fazer isso, da secretária de Assuntos Institucionais e primeira-dama do município, Luciana, que me acompanha o tempo inteiro, está comigo o tempo inteiro na prefeitura. Eu falo assim, que a dedicação, né, que nós temos, inclusive até às vezes deixando os nossos filhos de lado, né, na casa da minha mãe ou na casa de cunhado e sim sucessivamente, mas dedicando aquele compromisso que eu fiz na posse, que trabalharia esses 4 anos em dedicação exclusiva para a população, e isso eu tenho feito, me orgulho. Ninguém jamais vai poder falar assim, ó, o prefeito recebe sem prestar serviço, sem trabalhar. Isso jamais alguém vai poder falar isso, tanto de mim quanto da Luciana e sucessivamente de toda a equipe. E não poderia deixar, né, de mencionar aqui a parceria com o vice-prefeito Eduardo. Não tenho necessidade de ficar aqui rasgando seda para ele de maneira alguma, mas...
Vocês estão até com a camisa parecida.
Sempre.
Falo que foi assim, para a gente conseguir vencer e ter esses resultados, a nossa harmonia é muito importante, né? A nossa sintonia é importantíssimo. E isso é difícil de se ver, um prefeito e vice com uma sintonia tão grande nesse sentido. E governamos juntos. Não é só na fala, não. Governamos juntos. Isso tem demonstrado, assim, muito importante. E a hora, né, que um precisa um do outro, um chega e dá apoio um ao outro. Então, assim, isso é fundamental. Então, agradeço aqui muito ao vice-prefeito. Agradeço também à Câmara, a todos os vereadores que indireto, diretamente nos ajudaram e têm ajudado. Então, assim, muito feliz mesmo. Agradeço de coração, né, as pessoas que nos orientaram, as pessoas que nos ajudam. Não tenho vergonha nenhuma de ir em qualquer lugar. E só para terminar, eu sei que já passou da hora, mas eu quero te contar um caso. Que eu fui a Brasília e fui em 2 gabinetes. Fui no gabinete do deputado Luiz Tibé, que nosso grupo político apoiou na eleição de deputado federal.
Do Avante.
Estive com a Juliana, assessora dele, não me conhecia. Falei, tudo bom, Juliana? Tudo bem. E ela virou para mim logo de imediato e falou assim, ah, prefeito, eu não estou muito satisfeito com o senhor, não. Eu falei, mas por quê? Porque o senhor vai apoiar o Luiz Fernando, o senhor não vai apoiar o Tibé? Eu falei, sim, uma coisa que eu prezo é lealdade. O deputado Tibé teve voto em Barroso, mas não correspondeu os votos que ele teve lá. E eu vim aqui cobrar os votos que ele teve lá para ajudar a população. Da mesma maneira que eu fiz no Tibé, eu fui também no gabinete do Aécio Neves.
Você foi no Aécio?
Bati na porta do Aécio, estive com ele e cobrei, porque ele era votado em Barroso. Primeiro, agradecer o recurso do canal, que foi através dele. Né? E segundo, pedir mais recursos para Barroso. Então eu não tenho problema algum com questão política partidária. Para mim a política acabou. Agora eu estou trabalhando para o Barroso. E eu bato na porta do deputado que precisar para trazer recurso para Barroso.
Você falou um nome aqui do Domingo Sávio, você falou do Dr. Frederico, você falou do Luiz Fernando.
Gustavo Santana, você falou do Arte Bechir.
Você falou até do Antônio Quaresma.
Sim, com certeza. Baldoneiro, não tenho problema algum. O que eu quero, e convoco a população, as pessoas, que a gente precisa estar num bem maior, que é o município. Né? A política passou, a discussão política ela ocorre no período eleitoral, mas tem pessoas que não, que acham que nós estamos ainda na política, que nós ainda estamos no palanque, que nós estamos ainda numa disputa, e nós não estamos em disputa nenhuma. Vamos ajudar. Quantas dessas obras aqui, ó, passarela, unidade agropecuária, que nós conseguimos quando o Reinaldo era prefeito, vamos fazer o mesmo, vamos conseguir recursos, vamos trazer recursos para o município. Quem ganha é a população, não é o Anderson, não é o Eduardo, é a população. Então, convoca a população a estar junto. Vamos estar junto, governando junto, que é o melhor para todo mundo. E agradeço o coração. Aproveito para despedir já, aproveitando a oportunidade.
Respira um pouquinho. Dudu, obrigado, viu, meu amigo vice-prefeito. Um abraço, tá?
Ô, Ricardo, eu que agradeço você, agradeço toda a Rádio Atrativa, agradeço o pessoal que nos acompanhou também pela internet. Desejar um ano de 2022 de muito trabalho, de muita perseverança, de muito cuidado ainda com a pandemia, mas eu tenho certeza que vai ser um ano muito melhor. Né? A gente teve um ano muito difícil, de pontos muito positivos, mas de muitas dificuldades e tristezas, né, devido à pandemia, mas eu tenho certeza que 2022 será um ano muito melhor, que a gente continue trabalhando muito, todos pensando em Barroso, sem picuinha política, sem indiretazinhas, sem coisinhas que não vão acrescentar em nada, né? A eleição é em 2024, a gente não sabe o que vai ser da vida da gente amanhã, né? Então, assim, vamos todo mundo trabalhar pelo bem, sem rancor, sem ódio. A vida já é tão difícil por si só, e quando a gente deixa essas coisas entrar, é muito pior, né? Vamos trabalhar mais o pessoal e menos a rede social. E vamos ser felizes. Eu acho que a gente precisa, merece ser feliz, depois de tudo que a gente passou nesses dois últimos anos, né? E o que a gente quer para Barroso é paz e saúde. Muito obrigado mais uma vez e que Deus nos abençoe.
Valeu, Dudu. Obrigadão. Agora, prefeito Anderson, seu recado final. Fica à vontade.
Então, quero aproveitar a oportunidade e desejar, né, um feliz ano novo para todos os barrosenses, todos os ouvintes, os dourenses, as pessoas que nos acompanham, a você, que nas suas orações coloca o nosso nome, está aí sempre rezando por nós para fazer uma boa gestão, que Deus possa realmente nos iluminar cada dia mais as nossas decisões, os nossos atos, que isso é importante, e continue colocando a gente nas orações de vocês, e com vibração positiva, é isso que a gente precisa. Eduardo foi muito feliz, oposição é importante. Ela faz crescer, não existe um governo sem oposição, mas não podemos ter politicagem. Isso atrapalha muito. E a população está muito atenta. O que eu tenho recebido de mensagens, de apoio, de pessoas que não votaram e que estão conscientes da boa gestão que estão sendo feita, isso é importante. E a população está atenta. O cenário nacional demonstra isso. O passado do cenário nacional mostra que você tem que saber fazer oposição. Né? Então, graças a Deus, a gente tem feito melhor. Temos muito mesmo que melhorar. Somos humildes dizer que tem muita coisa para ser feito. Mas, graças a Deus, estamos conseguindo fazer o melhor, vencer. E só tenho a agradecer realmente à população pela confiança. Agradecer aos colaboradores da prefeitura e todas as pessoas que têm nos ajudado. Né? E que a gente tenha um ano eleitoral que se inicia agora. Que a gente pode ter... cada um tem a sua decisão política, cada um tem o seu candidato, e que a gente possa trabalhar, mostrar as qualidades do nosso candidato e não denegrir as imagens dos outros candidatos. Cada um defende o que é seu, cada um defende aquilo que é importante, que eu acho que é importante isso. Quem ganha a cidade? Quantos deputados aqui ajudaram o Barroso? Quantos deputados estão ajudando a cidade? Quem ganha é a população. Então, assim, que a gente, né, vê, e a hora que você vai no cenário lá em cima, às vezes ficam umas brigas bobas de pessoas em redes sociais, em lugares, e eles lá em cima se abraçando, todo mundo junto, né, todo mundo na mesma convicção, e às vezes aí embaixo as pessoas brigando por uma coisa que não é o objetivo primordial. Então, que a gente possa apresentar as propostas, as qualidades de cada um, e é isso que eu desejo para cada um de todos vocês. Agradeço, Ricardo.
Valeu, mano.
A rádio. Obrigado. Agradeço ao Geraldo, a você. Valeu. Pela oportunidade de estar aqui falando para a população. Agradeço, né, a subsecretária de
Andrina, vocês, filha do meu amigão Célio. Gosto demais do Célio.
A você que está nos acompanhando pela rede social, e a cada um de vocês, né, que a gente não teve condições de falar um pouco, mas temos feito um grande trabalho do produtor rural da nossa região. Sim. Conseguimos fazer um trabalho muito diferenciado para os produtores da zona rural. Ainda temos muito que melhorar, mas graças a Deus vencemos. Depois, muito obrigado.
Depois você pede o Célio para fazer uma torta para você. Tô falando sério, doce. Não. O cara é fera no doce.
Uai, mas ele já faz um arroz com suã, que é uma delícia.
Você tem que ver o doce.
Uai, então tá bom. Doce,
entendeu? E um só, pra mim, pro Anderson e pro Dudu, não dá, não.
Agora,
você tá de dieta?
Agora eu tô de olho num panetone, que quando nós estávamos chegando...
Tá aqui, nós cobramos
quando
um rapaz.
Quando nós tá chegando, nós cobramos ali. O rapaz falou assim, ah, só trouxe um. Ele falou, não, deixei com o Ricardo pra você.
Como é que chama o projeto do café da manhã, prefeito? Como é que é?
Café com prefeito.
Café com prefeito. Você vai ter um dia da imprensa.
Claro, com certeza.
Você vai me chamar, vai chamar o Bruno, vai chamar o Ronan também.
O Jean, sucessivamente.
O Bruno gosta muito de café, que eu sei. Eu também gosto. Você vê que eu já bebi uma garrafa de café nessa entrevista aqui. Então você pode mandar fazer muito café.
Pode deixar. Vou levar com o maior prazer. Mas a gente ainda vai comer um pedacinho desse panetone. Não precisa conversar, não.
Você que pensa que vai comer. Ô, gente, obrigado pela companhia. Está terminando o nosso jornal. Hoje, muito bacana, o prefeito de Barroso Anderson, vice Eduardo.